Bom dia, senhores deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos hoje como ordem do dia a audição do senhor presidente do Tribunal Constitucional, que se fez acompanhar também do senhor juiz conselheiro João Calpers, sobre as iniciativas legislativas que nós temos em trabalho nesta comissão, que têm a ver com a orgânica ou a lei de organização e funcionamento da entidade para a transparência. O Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional, enquanto instituição, foi ouvido e emitiu um parecer que foi distribuído aos senhores deputados por escrito atempadamente. No entanto, foi entendimento desta comissão, atendendo ao relacionamento institucional necessário entre a Assembleia da República e o Tribunal Constitucional, convidar o Sr. Presidente para uma reunião de trabalho aqui com a Comissão para poder dar um pouco mais detalhadamente a opinião do Tribunal. E com isso agradeço desde já a presença do Sr. Presidente, bem como do Sr. Juiz Conselheiro, que o acompanha, perguntava ao Sr. Presidente se deseja fazer alguma introdução inicial, porque depois seguramente que haverá algumas questões que os senhores deputados gostariam de colocar ao Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal Constitucional.
Muito obrigado, Sr. Presidente, estimado amigo Dr. Marcos Guedes. Cumprimento também todos os senhores deputados, muitos dos quais, para mal deles, ainda tenho memória comum com eles, como de outros tempos, em que eu também fui deputado. Agradecemos o terem-nos recebido. Fiz-me acompanhar pelo Sr. Vice-Presidente, professor João Calpers, que para além das funções institucionais como vice-presidente do Tribunal Constitucional é, como sabem, um grande especialista e perito e estudioso das questões do direito administrativo, que aqui podem aparecer um bocadinho com envolvidas. Também veio comigo o Sr. Dr. Francisco Borges, que é assessor do Tribunal Constitucional e que no contexto do Tribunal Constitucional tem-se debruçado particularmente sobre estas questões da transparência, da entidade das contas, etc. Bom, eu também, nós viemos também aqui, digamos, na linha de um bom relacionamento que temos tido com a Assembleia da República, que sempre também nos recebeu bem e que sempre acolheu as nossas sugestões, pelo menos que as ouviu, que as ponderou, depois da decisão, obviamente, que compete ao Parlamento, que é o detentor do poder político-legislativo. E, portanto, não podíamos deixar de vir. De todo modo, o que tínhamos fundamentalmente a dizer sobre isto, nós dissemos-lo por escrito. A nossa postura nesta matéria é de falarmos apenas nas questões que contendem com o Tribunal Constitucional, isto é, no sentido do respeito integral pela competência própria da Assembleia da República, o órgão de soberania, que é o detentor, que subjetiviza a política legislativa. Portanto, nós não nos vamos pronunciar sobre se as soluções são político-legislativamente boas ou más, isso não nos compete, mas vamos apenas pronunciar-nos sobre aquelas questões que contendem com o Tribunal Constitucional, algumas das quais nos geram alguma preocupação, para dizer com franqueza, algumas que são ultrapassáveis, que são as que têm a ver com logística, com meios, e se os meios, em tendência, resolvem-se aumentando os meios, aumentando portanto, os meios disponíveis. Outras mais complicadas são já questões institucionais e de princípio, designadamente com um perigo que nós antevemos daqui, de alguma descaracterização do Tribunal Constitucional, tal como ele foi gizado pelos constituintes e tal como ele vem perfilando e vem na estrutura dos poderes do Estado. Primeiro, pelos mais fáceis, na medida em que são problemas de meios, e os problemas de meios resolvem-se mobilizando meios. E começaria pela questão da uma questão que é também importante, que é a questão da sede. Aqui diz-se ou propõe-se em alguns dos projetos que a entidade da transparência funcionará junto do Tribunal Constitucional. não sabemos bem o que é, ou pelo menos o que é junto, se por junto se entende que funcionará, por exemplo, nas instalações do próprio Tribunal Constitucional, desde já lhes digo que isto é impossível. E não se trata de uma, digamos, de boa, de má vontade, é impossível. E há de impossibilia nemo tenetur. E porque a própria entidade das contas está em vias de sair, só ainda não saiu, porque, graças a um grande esforço da Assembleia da República, quando da aprovação do orçamento, que mais ou menos de forma consolidada e adequada resolveu os problemas financeiros da entidade das contas, portanto, tornou possível que se arranjassem instalações, que se contratasse pessoal, etc. Mas isso demora muito tempo. Nós tentámos os serviços do Estado para ver se nos dispunham de algum espaço onde se pudesse instalar a entidade das contas, porque já não cabia no Tribunal Constitucional, sobretudo com a nova estrutura. E o Estado não tinha, nós tivemos que ir para o mercado está extremamente inflacionado e rarefeito. Quando nós, através das agências imobiliárias, através dos meios de acesso a estas coisas, chegávamos a um espaço, a um andar que nos parecia adequado e recuávamos para pensar e tal, no dia seguinte íamos fazer uma nova proposta e tal, já está arrendado, já está vendido, já está. Portanto, éramos sistematicamente frustrados com esta solução. Finalmente conseguimos um espaço ao cabo de 3 meses, mas de um trabalho árduo de andar no mercado, tarefa para a qual o Tribunal não está minimamente preparado, nem tem estruturas. Mas lá andámos e lá resolvemos traduções. Agora são preciso algumas obras de adaptação. Não há quem as faça. Não há quem as faça, o mercado está esgotado, não está fácil, já conseguimos, enfim, fazer um contrato, manter aquilo dentro de parâmetros que não precisassem de concurso público e pensamos que em outubro, se as coisas correrem bem, a entidade das contas poderá ocupar esses novos espaços. O problema põe-se também em relação a esta entidade. Tem que se encontrar um espaço para a instalar. E o ideal seria que alguém que não o próprio tribunal, curasse disso. Nós temos pensado talvez uma solução que pudesse ser algo realista. E repito, nós estamos a trabalhar, a discursar no pressuposto de que a entidade é para criar. Pois, não nos compete a nós, digamos, pôr reservas nisso, mas no pressuposto que vá, talvez uma solução mais ou menos que pudesse resolver os problemas seria criar uma comissão instaladora que curaria de ver quais as necessidades, etc. Porque nós no Tribunal, não fazemos a mínima ideia. De quantas pessoas são necessárias, não fazemos a mínima, quais as tarefas, de quais os meios, quais os recursos, não temos, não, e não conseguimos projetar e antecipar, porque não temos know-how nessa matéria, nós não temos know-how, há de haver quem tenha, mas nós não temos. Sabemos apenas que isto vai aumentar exponencialmente, como resulta das propostas, as tarefas a fazer. Isto leva-nos já, também eu ouvi na imprensa que a Assembleia da República estava interessada em saber a nossa opinião, se devia ser em Lisboa ou fora. Bom, eu como provinciano, tudo o que seja sair de Lisboa, aplaudo, mas tal, aplaudo. E como isto, como as coisas, se agora se vão tratar em termos informáticos, talvez as dificuldades não sejam tão grandes. Só que isto colide com outro ponto. Colocá-la fora de Lisboa, se não tiver autonomia administrativa, é extremamente difícil funcionar, porque significa que a gestão administrativa e financeira continuando no Tribunal Constitucional, o que vai implicar também o aumento da estrutura administrativa do Tribunal Constitucional, que tal como está para as tarefas que tem, vai respondendo, mas este novo acréscimo de tarefas administrativas implica também novos recursos para o Tribunal Constitucional, logo em matéria de gestão administrativa e financeira. Mas, portanto, esta é uma questão. Penso que no Tribunal Constitucional não tem opinião sobre se deve ser fora de Lisboa ou se deve ser dentro. Eu, pessoalmente, acho que devia ser fora, de preferência em Bragança. É a minha terra. De preferência em Bragança. Mas, portanto, não temos. Agora, colocá-la fora de Lisboa sem autonomia administrativa, isso aumentaria a complexidade, porque amanhã era preciso. Havia problemas de reparação dos sistemas, etc, etc. Tinha que ser Lisboa que decidia, que contratava as empresas para irem lá e tal. Era muito mais complexo. Outro problema importante é o problema da norma transitória. Nós, da análise que fizemos aos projetos, ficaram-nos dúvidas sobre qual é, o modelo transitório. E, do nosso ponto de vista, entendemos que qualquer modelo transitório que não parta da entrada em vigor simultânea de toda esta estrutura, isto é, tanto a parte substantiva como a parte orgânica e institucional, qualquer outro modelo não é eficaz e pode levar a uma frustração. Por exemplo, nós vimos que alguns dos projetos sugerem a ideia de, bom, isto entra em vigor e, entretanto, faz-se a declaração, as declarações são entregues em papel junto ao Tribunal Constitucional. Bom, mas isto frustra completamente toda a arquitetura substantiva que está pensada do ponto de vista do funcionamento e das relações institucionais entre o Tribunal e a entidade, porque diz-se isto funciona no Tribunal em papel. Bom, em primeiro lugar, isto não atenuava as necessidades de mais recursos, porque aqueles recursos com ser alocados à entidade tinham já que começar no tribunal. Porque o tribunal que, reparem, recebe agora as declarações em papel, que são mais de uma dezena de milhares de declarações, é evidente que nós dizermos que são todas tratadas, não é verdade. Elas vão sendo tratadas ao ritmo possível. Ainda estive a ver nos serviços e há uma grande lentidão e um grande atraso, porque não é possível ver 12 mil declarações com cuidado e com recursos que o próprio tribunal tem. Ora, agora, em vez de cerca de 12 mil, e mesmo tendo presente que as dos magistrados serão feitas nos respectivos conselhos superiores, mesmo assim, com o aumento em relação aos altos dirigentes de segundo grau da administração pública, etc, etc, vai aumentar, penso, para cima das duas dezenas de milhar. O que significa que entregues em papel no tribunal implicava um aumento já imediato de recursos do próprio tribunal, de contratação de pessoal, para a qual não temos neste momento cabimento orçamental. A Assembleia da República, com grande disponibilidade, melhorou o nosso orçamento, mas afetou aquele aumento que nos foi feito, através, sobretudo foi a proposta, penso eu, do Bloco de Esquerda, mas que foi depois aprovada por todos os partidos, mas aquele dinheiro está afeto à entidade das contas. Portanto, o Tribunal não tem, embora o orçamento seja gerido pelo Tribunal, o Tribunal assumiu como bom que aquele dinheiro é para a entidade das contas, e por isso estamos a tratar de instalações, de meios, etc., que a entidade das contas precisa. Portanto, neste momento o Tribunal não tem. Portanto, e depois não funcionaria institucionalmente, porque as declarações seriam entregues no Tribunal. Aqui nos projetos diz-se que das decisões do Tribunal para a aplicação de sanções serão aplicadas pelo Tribunal sob, por proposta ou iniciativa da entidade, mas a entidade ainda não existe. E depois haveria aqui também um período em que, do ponto de vista institucional, do princípio das garantias acusatório, mesmo que não apliquemos aqui o acusatório com o rigor com que vale nos princípios sancionatórios puros e duros do processo criminal e do processo contra a ordem nacional, mesmo aqui tinha que haver alguma distinção entre quem propõe, quem promove e quem decide, o que neste caso seria difícil. Mas, sobretudo, para dizer que não haveria poupança de meios. O Tribunal e a Assembleia da República, o Governo, teriam que dotar imediatamente meios para que isto começasse a funcionar, e seria muito, muito difícil do ponto de vista institucional. Portanto, qual é a proposta deste ponto de vista que nós fazemos? Já tinha avançado uma, que era a proposta de uma comissão instaladora, esta seria a segunda. Manter o status quo até que tudo possa entrar em vigor ao mesmo tempo. A nova lei só poderia entrar quando a entidade estivesse institucionalizada e tivesse meios, porque de outra maneira nós não vemos que isto possa funcionar. Por último, vou tocar o ponto de uma certa descaracterização do Tribunal Constitucional. Esta nos parece a nós como Tribunal, e do ponto de vista não nós pessoalmente, nós estamos ali transitoriamente, eu pessoalmente tenho mais um ano de mandato e, portanto, não é por nós. Agora, no ponto de vista institucional, perdão aqui o que diga, o Tribunal Constitucional tem, no panorama internacional, goza de um prestígio, é tido como modelo até por muitas outras instituições semelhantes, goza de um prestígio merecido. Eu estava à vontade, quando estava do lado de lá, muitas vezes fui crítico e até às vezes com alguma virulência de alguns acordos do Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Constitucional tem, no que toca à jurisdição constitucional, a justo título, um bom nome, uma boa reputação, que pode estar em risco. Reparem que nós, mercê de sucessivas intervenções legislativas, recebemos competências que antes eram do Tribunal de Contas, tarefas que antes eram, digamos, da Comissão Nacional de Eleições, funcionamos como Tribunal Administrativo, como Tribunal Eleitoral, como Tribunal Fiscal em alguns assuntos, e, portanto, agora, para além, digamos, de mais um aumento de tarefas, é o caráter massivo que se nos antecipa, que antecipamos. Se, como se diz aqui, todas as decisões da entidade de que houver recurso para o Tribunal Constitucional, então, e se se pressupuser, como parece que se pressupõe, que isto será decidido em plenário, o Tribunal Constitucional não fará outra coisa, não fará, ou dificilmente terá tempo para fazer outra coisa. E a tradição de estudo aprofundado das questões e de grande debate e de grande discussão das questões de constitucionalidade das leis pode perder muito e pode, portanto, haver aqui uma descrição e até pode, isso é, digamos, um receio pessoal, pode alterar significativamente os pressupostos com que, digamos, as pessoas aceitarem para o Tribunal Constitucional e outras pessoas que, digamos, amanhã pensem no Tribunal Constitucional, saber se é aquilo que querem, digamos, ir para um tribunal com estas características. Só mais uma nota no que toca, digamos, ainda à entidade da transparência, para lhes dar conta da dificuldade que há em recrutar pessoas para estes órgãos. E porquê? Porque têm que ser pessoas de grande qualidade e que não pode ser com estes vencimentos que elas gozam. Nós, para o Tribunal, para a Entidade das Contas, quando acabou o mandato da senhora doutora Margarida Salema, nós percorremos muito mais do que uma dezena de pessoas, professores universitários, juristas de mérito, e todos diziam, todos, da Católica, da Clássica, de Coimbra, da Nova, de alguns escritórios de advogados, nos disseram a tarefa é excitante, é estimulante, eu gostaria muito, mas veja, Sr. Presidente, com esse vencimento, isso ganho eu só numa das avenças, isso ganho eu só no escritório, isso ganho... Não é possível. Nós temos, neste momento, na Entidade das Contas, uma pessoa que, por algum respeito, aceitou, que é doutorado, é o professor Figueiredo Dias, filho do professor Figueiredo Dias, que ganha, tem uma irmã que é diretora, isto não é que esteja mal nenhum nisso, que é diretora da CMVE, ganha mais do que 3 vezes mais. E as tarefas são também, digamos, de uma certa supervisão das coisas, não é? Portanto, é muito difícil, mesmo todos os dias ouvimos queixas, ameaças de demissão, etc, etc, e Não temos tido facilidade em encontrar pessoas para isto. E tenho medo que isto se repita quando for da entidade da transparência. Porque as pessoas com condições, também se oferecem pessoas, obviamente, mas essas a gente não quer, não é? São pessoas que não estão preparadas. Portanto, pessoas em condições, enfim, que previsivelmente nos assegurem algum sucesso, não aceitam. As respostas negativas eram sucessivas. Portanto, digamos, sob pena de não se encontrar, de não se encontrarem pessoas, eu também penso que alguma coisa deveria ser feita neste sentido. E, portanto, eram estes os pontos que se me figurava abordar com a singeleza e com o caráter o mais direto possível, sem grandes preocupações de beleza oratória. E vou agora passar a palavra, ou pedir ao Sr. Vice-Presidente se quer acrescentar alguns pontos sobre isso. Muito, faz favor, Sr. Vice-Presidente.
É melhor falar para aqui.
É melhor falar para o microfone, que é para ficar registado.
Percebi isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Tenho gosto em rever algumas caras já conhecidas e outras não conhecidas, bem entendido. Mas entre antigos colegas, antigos alunos, enfim, há um pouco de tudo à volta desta mesa. Peço desculpa que estou um pouco rouco. Queria chamar a atenção para sublinhar três pontos que o Sr. Presidente referiu. O primeiro, que é aquele que me preocupa mais, é o que tem a ver exatamente com a possível descaracterização do Tribunal. O Sr. Presidente já disse aquilo que julgou adequado, mas eu chamava a vossa atenção para que o perfil do Tribunal resulta do artigo 223 da Constituição. E o artigo 223 da Constituição destaca três níveis de competências. Em primeiro lugar, coloca a fiscalização da Constitucionalidade, bem entendido. Em segundo lugar, para simplificar, eu diria, coloca os problemas de eleições e de partidos, constituem o segundo bloco. E em terceiro lugar, refere as atribuições, outras atribuições decorrentes da Constituição ou da lei. Eu julgo que o problema está aqui. Como o Sr. Presidente disse, hoje já são descrutináveis, somando os três níveis, atribuições de Tribunal Constitucional, Tribunal Eleitoral, Tribunal de Contas e Tribunal Administrativo, pelo menos. Em alguns destes casos, as atribuições de contas criaram problemas logísticos difíceis de solução. Nas contas, porque temos muita dificuldade, como o Sr. Presidente disse, isso é patente, não temos auditores. Portanto, é impossível nós próprios desempenharmos essa função. E no caso do administrativo, por uma outra razão, é que temos que apreciar impugnações sem possibilidade de produção de prova. O Tribunal Constitucional não tem condições, não faz audiências públicas. Portanto, não sei o que é que vai acontecer quando alguém quiser produzir um testemunho, por exemplo. Não é? Portanto, é bom que se tenha consciência disto. O Tribunal tem um perfil que não é adaptado a este tipo de coisas. E, portanto, o problema está em, ao abrigo da possibilidade do número 4, do número da linha E do número 1 do artigo 223, no final, perdão, do número 3, perdão, no domínio do número 3, as demais funções que lhe sejam atribuídas pela Constituição e pela lei, e o risco de desvirtuamento está em a lei, por sucessivos círculos de alargamento, acabar por inviabilizar a prosecução oportuna das competências que constituem, digamos, o core business, digamos, do Tribunal. Por outro lado, há um aspecto complementar deste que talvez valha a pena ter em conta. É que aparentemente pode haver um risco, que é um risco muito, muito, que eu acho muito desagradável, que é, à força deste certo tipo de alargamento, se criar um pouco a noção de um problema que é muito comum no Brasil, que é de que o Tribunal Constitucional é um foro privilegiado da classe política. Não é? O Tribunal Constitucional não pode ser concebido como um foro privilegiado da classe política, porque isso é uma coisa completamente absurda no nosso sistema. Não é? E, portanto, há que ter um máximo cuidado com isso. Segundo aspecto, em relação à norma transitória, eu recordava aos Srs. Deputados o seguinte: em tempos, já lá vão muitos anos, há 20 anos, fiz um estudo sobre direito transitório e particularmente sobre uma questão que era o dever de regulamentar por via administrativa, que recaía sobre o Governo em relação a leis da Assembleia da República, enfim. A nossa tradição, que é exatamente a mesma de há 20 anos, é nunca cumprir sequer aproximadamente um prazo de regulamentação. Quer dizer, fazer depender qualquer coisa de uma norma que diz isto precisa desta regulamentação. Enquanto ela não houver, faz-se assim, significa que o enquanto ela não houver pode variar entre 6 meses e 12 anos, segundo a investigação que eu fiz na altura. Havia vários casos típicos em Portugal, um relativo aos portos, outro relativo aos diretores pedagógicos de estabelecimentos de ensino, em que, por força de novas destas, se esteve mais de uma década com o regime inaplicável, porque ninguém produzia a regulamentação. E como sabem, no nosso sistema, na altura, e hoje ainda é assim, em larga medida, não se pode constranger o Governo a exercer a sua competência regulamentar. Enfim, podemos verificar. Hoje já temos um avanço, que é pode-se verificar o incumprimento do dever regulamentar. Mas não há cominação, nem é possível fazer aprovar a um tribunal uma injunção, produza lá a regulamentação que é indispensável. Finalmente, a terceira observação que vos queria fazer. Para terem uma ideia, a análise das declarações de rendimentos, quando iniciámos as nossas funções, pouco tempo depois, não foi, houve um problema no Tribunal em relação às declarações de rendimentos, todos se lembrarão do caso da administração da Caixa de Autodepósitos, cujos membros se recusaram por entenderem que a lei não os obrigava a apresentar a declaração. No contexto dessa espécie de conflito que se gerou entre o Tribunal e essa administração da Caixa de Autodepósitos, um órgão de informação resolveu, estava no seu direito, averiguar as declarações de rendimentos dos juízes do Tribunal. E publicou-as todas num órgão de informação. Indiferente, não encontro nenhum escândalo, felizmente, toda a gente cumpria as suas obrigações. Mas o que é extraordinário, o que é que o Ministério Público me disse? Para apreciar as 13 declarações dos 3 juízes, foram precisos 3 assessores do Ministério Público durante uma semana. É só isto. 13, uma semana, 3 pessoas, a trabalharem full time. Imaginem que eles tinham que apreciar, não 13, mas 13 mil. Isto é, a totalidade das declarações são cerca. Daí aquilo que o Sr. Presidente referiu, que é aquilo não se faz, é impossível, vai-se fazendo. O defeito do sistema é como não há critério para ir fazendo, o que é que leva a que se vá fazendo? O aparecimento de notícias na comunicação. No dia a seguir, um dos senhores procuradores vai buscar a declaração relativa à pessoa que está ali mencionada. Portanto, isto cria um sistema completamente arbitrário em que nem sequer há uma forma sistemática de apreciar aquilo que é importante. Repousa sobre uma iniciativa pontual que é estranha naturalmente aos interesses do sistema. Portanto, isto já funciona suficientemente mal, perdão que vos diga com toda a franqueza, para se correr o risco de que passe a funcionar pior, não é? Que é aquele risco que se corre nesse momento. E era, agradeço a vossa atenção, era somente isto que queria dizer.
Agradeço a esta exposição inicial, que detalha um pouco mais do que aquilo que tinha sido o envio do, enfim, do vosso parecer sucinto para a Comissão. Vamos então, vou dar a palavra aos senhores deputados, começando pelo senhor deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu estou com condições péssimas de voz. Farei o possível para me fazer ouvir, vai ser difícil. Mas tem uma vantagem, a minha intervenção será de certeza curta. Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, agradecer os vossos contributos, nós tomámos devida nota deles e vamos ponderá-los necessariamente. Apenas...
Eu farei uma volta à mesa, uma vez que toda a gente quer usar a palavra, nos termos habituais.
Muito obrigado. Apenas uma questão relativamente à sede. Se bem percebi, é impossível que esta nova entidade funcione juntamente com as atuais instalações do Tribunal Constitucional. A questão que se me suscita é esta. Haverá muitas diferenças se esta entidade funcionar fora da área da Grande Lisboa ou dentro da área da Grande Lisboa? Porque o PSD, desde que isso seja possível, tem como posição que a sede desta nova entidade fique fora da área da Grande Lisboa. Lisboa já tem neste momento muitos serviços, já tem um grande congestionamento de... Está a melhorar. Um grande congestionamento de serviços públicos. Toda a gente paga, digamos, este excesso de concentração de meios e de serviços na área da Grande Lisboa. E também temos a convicção, por experiência, de que nos municípios do interior haverá muitas câmaras municipais a oferecer instalações gratuitas e ajuda à instalação deste novo serviço no interior. E, portanto, nós, caso seja possível que o serviço seja instalado no interior sem perda de eficiência, todos poderão ganhar. Poderá ganhar, portanto, o Tribunal de Contas e o Orçamento de Estado com menos recursos e poderá o país ficar mais equilibrado do ponto de vista da distribuição dos serviços públicos. A questão que suscita e que eu queria colocar concretamente ao Sr. Presidente é esta. Em qualquer das situações, é ou não necessário que, ou aconselhável, pelo menos, na perspectiva do Tribunal de Contas, que este novo serviço tenha autonomia...
Não é de contas, é constitucional.
Peço desculpa, Tribunal Constitucional, peço desculpa. Tenha autonomia administrativa, porque isso também implicará, pergunto, uma maior liberdade da parte, das, no que diz respeito à gestão do Tribunal Constitucional, se porventura essa autonomia puder ser maior. Pessoalmente parece-me que a partir do momento em que o serviço tenha de funcionar separado, as exigências serão iguais. E nessa medida a hipótese dos serviços serem mesmo colocados fora da capital, fora da área metropolitana de Lisboa, poderá ser vantajoso para todas as pessoas e todas as entidades envolvidas. Depois, outra questão concreta é esta, Sr. Presidente. O Tribunal Constitucional já fez ou não, ou tem alguma perspectiva sobre os recursos que serão necessários para desempenhar esta tarefa de forma cabal? Em concreto, pretende-se, pelo menos é o nosso entendimento, que todas as declarações possam ser devidamente apreciadas e devidamente estudadas. Não imediatamente, porque isso será quase impossível, mas num período de tempo razoável. Por aquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente, ficou claro, pelo menos para nós, que a complexidade da análise das declarações é elevada. Para nós era importante perceber se estaríamos a falar de 10 trabalhadores, de 100 trabalhadores ou de 500 trabalhadores para que o trabalho possa ser feito adequadamente. E, portanto, deixava esta questão, se podemos ter uma ideia do volume de recursos que será necessário afetar a esta nova tarefa. Uma última questão que me ocorreu agora é, será ou não desejável, no ponto de vista do Tribunal Constitucional, o envolvimento de outras entidades jurisdicionais, por exemplo, dos tribunais administrativos, no que diz respeito à apreciação da litigiosidade que possa estar envolvida na aplicação das medidas sancionatórias relativas a estas medidas. E é só. Muito obrigado. E peço desculpa naturalmente da voz, mas é a que tenho neste momento. Obrigado.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, agradecendo-lhes mais uma vez a disponibilidade que sempre revelam para dialogar com a Assembleia da República relativamente a todas as matérias que, pela sua natureza, implicam com as funções do Tribunal Constitucional, e essa colaboração, tenho todo o gosto em registá-lo, tem um histórico de grande relevância para as soluções finais adequadas relativamente aos processos legislativos correspondentes. Gostaria de começar por fazer uma primeira observação. E a primeira observação é acerca da natureza do Tribunal Constitucional. Porque, na verdade, o Tribunal Constitucional não é por acaso que está fora da jurisdição comum dos tribunais, e não é por acaso que é um tribunal de competência especializada e concentrada em domínios que têm a ver não com a proteção da classe política, mas com a proteção do sistema político ou constitucional. E este é que é o ponto que importa pôr em relevância. O papel imprescindível do Tribunal Constitucional na proteção do funcionamento regular do sistema político ou constitucional. Basta lembrar, por exemplo, o que poderia acontecer se não houvesse jurisdição concentrada, por exemplo, em matéria de contencioso eleitoral, e se esse domínio estivesse na disponibilidade dos tribunais comuns, com as contradições de julgado, até à possibilidade de uma unificação de julgado em sede de regime normal de recursos. Seria impensável para o normal funcionamento do sistema eleitoral. A mesma coisa, por exemplo, relativamente ao contencioso dos partidos políticos. Contencioso que muitas vezes pode implicar decisões fundamentais nas deliberações tomadas pelos partidos políticos, relativamente também à normalidade do funcionamento do sistema representativo. Por exemplo, a aprovação de listas de candidatura em tempo regular. Se não fosse a competência concentrada no Tribunal Constitucional destas matérias, nós teríamos disfunções no sistema que seriam altamente gravosas para a regularidade do nosso sistema. E por isso, eu não gostaria que se confundisse nunca o papel da proteção pedido ao Tribunal Constitucional no funcionamento do nosso sistema jurídico-constitucional com qualquer ideia eventual de proteção daquilo que se vulgarmente designa a classe política. Tanto mais que é preciso recordar que neste capítulo as coisas não são assim. É preciso recordar, por exemplo, que em matéria de responsabilidade criminal os titulares de cargos políticos estão subordinados ao foro penal comum sem qualquer distinção em relação aos demais cidadãos. Que os titulares de cargos administrativos equiparados aos titulares de cargos políticos estão subordinados ao foro administrativo para a apreciação da situação da regularidade dos seus correspondentes mandatos. E que, portanto, neste sentido, não há uma jurisdição protetiva relativamente aos titulares de cargos políticos e aos altos cargos públicos. Sendo assim, o que importa que todos nós nos questionemos, como o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente nos ajudaram a fazer, é saber se o desenvolvimento de novas responsabilidades ao Tribunal Constitucional não podem correr o risco de criar uma disfunção interna relativamente ao core das atribuições do próprio Tribunal Constitucional. E assim, não há dúvida que me parece um problema muito sério e muito real. E por isso gostaria de abordar alguns desses pontos. Começando pelo receio tido relativamente à possibilidade desta nova entidade a criar, a representar depois um acervo enorme de atribuições para o Tribunal Constitucional, por exemplo, se admitir que das decisões desta entidade caiba recurso de qualquer das suas decisões para o Tribunal Constitucional, nomeadamente para o plenário do Tribunal. A meu ver, seria um erro muito grave, justamente porque comprometeria, como aqui nos foi chamada a atenção, a normal disponibilidade do Tribunal Constitucional para as questões de constitucionalidade, da ferida constitucionalidade na ordem jurídica. E, portanto, eu creio que devemos ter aqui uma solução que é, de alguma maneira, semelhante à que existe na Lei de Organização e Funcionamento da Entidade das Contas, Fiscalização das Contas dos Partidos, que é a de não haver um recurso indiscriminado de decisões, e, nomeadamente, todas as decisões de natureza interlocutória não serem objeto de recurso, todas as decisões que não impliquem com alguma eventual violação de direitos fundamentais não serem objeto de recurso para o Tribunal Constitucional e, portanto, a solução legal a aplicar afaste decisivamente esse risco, porque é um risco real do qual nós, legisladores, temos que ter plena consciência. Eu, pela minha parte, assumo essa plena consciência. Creio que resolvido este problema na solução legal a apurar, restarão outras. A questão da natureza administrativa e financeira versus maior necessidade de ampliar as dotações financeiras e a capacidade de gestão administrativa do Tribunal Constitucional na sua Secretaria e nos seus órgãos de gestão administrativa. Estou inteiramente de acordo que é necessário que tal se faça. Mas esse é um problema operacional. É um problema operacional que contente, todavia, com aquilo que nos foi chamado a atenção. Enquanto não estiver tudo resolvido, nada está resolvido. E essa observação parece-me muito acertada e que nós temos que levar em conta. Porque, na verdade, será porventura necessário, nas disposições transitórias, como nos foi chamado, ponderar adequadamente quais são as necessidades de instalar o novo modelo para que, uma vez verificado por parte do Tribunal Constitucional que esse novo modelo está efetivamente, adequadamente instalado, que em função disso, então, o sistema possa iniciar o seu normal funcionamento. Creio, portanto, que esta alerta também nos deve ficar e que tem que ser levado absolutamente em consideração. Depois, a questão da sede do novo organismo. Eu creio que deve ser interpretada a ideia de que o organismo funciona junto do Tribunal Constitucional no sentido institucional da palavra. Ou seja, funcionar junto do Tribunal Constitucional, tal como outras entidades, por exemplo, que são independentes, mas sem autonomia administrativa e financeira, funcionam junto da Assembleia da República. Não têm que estar instaladas na sede física em que funciona o Parlamento. Não estão instaladas no Palácio de São Bento, tal como as outras não têm que estar instaladas no Palácio Raton. Estar junto do Tribunal é uma designação de sentido institucional e, portanto, a possibilidade de o Tribunal decidir, por razões de oportunidade administrativa, que elas ficam localizadas em qualquer ponto do território nacional, deve ser um arbítrio do Tribunal Constitucional na sua capacidade de decisão, e isso não prejudica o facto de ela continuar instalada junto do Tribunal Constitucional, porque é na sua dependência que funcionará. É claro que o Sr. Presidente do Tribunal nos chamou a atenção, e a meu ver, muito bem, que se idealmente a sede, neste sentido físico da expressão, pudesse estar colocada a algures num qualquer ponto do país, todavia, não havendo autonomia administrativa e financeira, isso prejudicaria muito a operacionalidade da função administrativa. E eu estou de acordo com isso. E, portanto, é por isso que eu acho que a lei deve ser prudente o suficiente para não inscrever na própria lei uma sede física obrigatória, uma localização física obrigatória em qualquer ponto do país, que tornasse depois o sistema, na sua funcionalidade, verdadeiramente ingerível. E, portanto, esta também é uma observação que deve, a meu ver, ser completamente levada por nós em devida consideração. Finalmente, há um ponto que não foi observado nas intervenções iniciais, mas que eu gostaria, não foi diretamente observado, mas que eu gostaria de aqui colocar, porque me parece importante, que tem a ver com a articulação entre as funções do Ministério Público e as funções que este novo organismo deve ter. Em algumas das propostas ainda em cima da mesa, inicialmente, concebia-se que o representante do Ministério Público fosse um dos elementos da composição do órgão. Já tivemos a ocasião de debater aqui entre nós na Comissão. Creio que já pudemos chegar a um consenso sobre a circunstância de não ser uma solução aconselhável essa, portanto não vou perder muito tempo a voltar a explicar porque é que não é aconselhável. Creio que nos orientaremos para uma solução em que se garantem de pleno as atribuições de controle de legalidade por parte do Ministério Público, sem prejuízo de o organismo funcionar com elementos integralmente escolhidos pelo Tribunal Constitucional. Creio que é a solução adequada. E, sendo assim, resta aqui um problema também, a meu ver, muito sério, que o Sr. Presidente do Tribunal nos colocou, que é o problema do estatuto remuneratório destas entidades como condição da seleção dos seus putativos titulares. É um problema que eu creio que nos levará a ponderar se não deveria encontrar uma solução legal, e estou a falar em voz alta porque também não tinha aprofundado esta vertente, se não deveríamos avançar por uma solução que permitisse que o estatuto remuneratório fosse aquele definido por um quadro a estabelecer por competência do próprio Tribunal Constitucional. O que permitiria ao Tribunal, se fosse esta a solução, estabelecer uma solução adequada para o perfil e a necessidade de composição deste organismo. É evidente que se esta solução viesse a ser estabelecida nos termos que acabei de referir, ela teria também, por similitude, que vir a ser estabelecida para o outro organismo que já funciona junto ao Tribunal Constitucional, que é o organismo da fiscalização de contas. Isto, portanto, para sublinhar que todas as observações de preocupação estabelecidas quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Sr. Vice-Presidente, pela sua elevada pertinência, a meu ver, nos deve merecer completa ponderação. É o que faremos, com uma preocupação também pela minha parte. Temos muito pouco tempo já nesta legislatura para que esse trabalho possa ser adequadamente maturado e adequadamente concretizado. Vamos a ver se a nossa capacidade nos permite levar a bom porto esta matéria, mas diria, contando sempre com esta enorme disponibilidade da parte dos responsáveis do Tribunal Constitucional, que se daqui até ao fim deste processo legislativo, em contactos da mais variada natureza intermediados pelo Sr. Presidente da Comissão, for necessário apurarmos algumas posições ainda, pela nossa parte, estou seguro que contaremos com a disponibilidade do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente do Tribunal Constitucional para colaborarem connosco no, na boa elaboração desta tarefa até ao fim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve. Queria cumprimentá-lo a si, cumprimentar também o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Vice-Presidente também e o assessor que acompanha também a delegação. E agradecer, em primeiro lugar, a forma direta como foram transmitidas as ideias. Acho que creio que isso ajuda-nos muito a nós a poder chegar às melhores soluções, sendo que, desde o início, sempre tivemos como ponto fundamental que esta remodelação, uma reforma profunda na forma como as obrigações de transparência de altos cargos públicos e cargos políticos se desenharia no futuro, não poderia ser feita contra o Tribunal Constitucional, mas sim com o Tribunal Constitucional, que é quem detém neste momento, na sua alçada já, a fiscalização das obrigações declarativas atuais. E face a algumas das informações atuais, ainda o Sr. Vice-Presidente João Caspers o dizia há pouco, o modelo atual é insuficiente para nós garantirmos uma transparência e uma qualidade da democracia que nos é exigível pelos nossos cidadãos. E exatamente por isso nós iniciamos este trabalho, porque foram vários casos que foram vindo a público ao longo dos anos que demonstram as insuficiências do modelo atual. Como é que pensamos melhorá-lo? Com duas visões diferentes. Uma primeira com uma informatização e, com isso, uma tentativa de melhorar em muito a produtividade na fiscalização das declarações. Um segundo aspecto com a sua publicitação, algo também facilitado pela informatização do sistema e que, de certa forma, também possibilita a que, para lá da atividade de fiscalização e de validação do cumprimento das obrigações que o Tribunal Constitucional já faz atualmente, existisse um escrutínio público e daí também poder exercer a própria cidadania o seu papel. É certo que uma mudança deste calibre tem de ter como grande ponderação uma fase de transição que a adequa. E esse eu percebo que é um dos pontos fundamentais que o Sr. Presidente nos trouxe aqui. E nós acompanhamos essa preocupação. Há, do ponto de vista do legislador, uma tentativa de chegar à melhor solução que garanta que nós não ficamos na situação, como dizia o Sr. Vice-Presidente, que indicamos uma regulamentação que depois não é cumprida ou é ultrapassada no tempo, ou então ficamos à espera de tudo entrar em funcionamento. Isso também não nos dá, do ponto de vista jurídico, a possibilidade de definição de um momento, um período em que nós possamos dizer não, é este o ponto de funcionamento em que tudo passa para o novo modelo. E essa é uma dificuldade que nós temos aqui, arranjar a afinação para esse ponto zero da transição. Mas estamos disponíveis para chegar a uma solução que seja aceitável do ponto de vista do Tribunal Constitucional e que garanta que não se perde a fiscalização que atualmente existe e que na transição se possa garantir que o novo modelo, quando entrar, não entre com falhas. Não é nossa pretensão, nosso Bloco de Esquerda, eu creio que não será nenhum grupo parlamentar, que o novo modelo a entrar em vigor entre com algum tipo, entre parcialmente ou entre com algum tipo de fragilidades, porque nós sabemos também, e é, assim, e é natural que assim seja, ele será naturalmente fiscalizado e escrutinado publicamente. E por isso, se ele não passar esse escrutínio, a expectativa de melhoria da nossa qualidade da democracia poderá ser colocada em causa. E nós temos a noção da importância dessa entrada em vigor decorrer com toda a tranquilidade, com toda a naturalidade. Para esclarecimento de alguns dos aspectos que o Sr. Presidente trouxe e acompanhando já algumas das opiniões que foram indicadas. Quando nós dizemos que a entidade funciona junto do Tribunal Constitucional, repetimos apenas e só o que já é dito na entidade das contas. E por isso é uma indicação institucional, não física ou geográfica. E por isso, da mesma forma que a entidade de financiamento dos partidos políticos acaba por ter agora umas instalações que não são as instalações do Tribunal Constitucional, pelo menos nos próximos meses assim acontecerá.
Como não era antes. Antes também estava fora.
Muito obrigado. Eu agradeço essa informação. O mesmo se passará com a entidade da transparência. Nós não temos a pretensão, é certo que, por exemplo, na entidade das contas existiu a pretensão do legislador de dizer que a entidade funcionava em Lisboa. Não disse onde era, se era nas instalações do Tribunal Constitucional, mas disse que funcionava em Lisboa. Nós temos, da parte do Bloco de Esquerda, a abertura para uma solução que seja descentralizada desse funcionamento. Não queremos até sermos parte na definição dessa localização. E aí será a organização do Tribunal Constitucional que permitirá essa decisão. Nós percebemos o que significa a entrada em vigor do novo modelo e como ela é mais exigente para todos. É mais exigente porque aumenta o universo das obrigações declarativas, é mais exigente porque terá uma entidade específica que se fará uma validação e só existirá para esse efeito, para garantir que as obrigações declarativas são realizadas e validar a sua qualidade, e sabemos que isso, pelo menos numa fase inicial, pode dar mais preocupações ao Tribunal Constitucional. E aqui entramos sempre no ponto que é o mais difícil de qualquer entrada em função do modelo, que é o ponto inicial, que são as dores desse crescimento. Não nos parece que depois de uma velocidade de cruzeiro do novo modelo, que haja uma dificuldade na atuação administrativa da parte do Tribunal Constitucional. Mas percebemos que no momento inicial essa dificuldade pode existir. E da nossa parte temos toda a abertura para podermos, em conjunto com o Tribunal Constitucional, como já fizemos no passado, rever até verbas para funcionamento e poder garantir que desse ponto de vista não há nenhuma falta, nem logística, nem financeira, para que tudo corra com naturalidade. Há um aspecto que, muito abertamente, a nós nos merece algumas dúvidas daquilo que o Sr. Presidente levantou, que é a matéria dos vencimentos. Nós temos precisamos de refletir um bocadinho mais sobre esse aspecto, porque no modelo que nós equacionamos para esta entidade da transparência foi o mesmo que já está em vigor no que toca aos vencimentos para a entidade do financiamento das contas dos partidos políticos. E desse ponto de vista, o critério estava razoavelmente bem estabelecido na relação com as outras funções similares do ponto de vista do Estado, e a nós temos alguma dificuldade em encontrar outros critérios para chegar a que tenham pelo menos o mérito de serem enquadrados numa padronização no âmbito do Estado. E por isso, com toda a abertura, digo que vamos refletir sobre a matéria, mas não estamos a ver um critério melhor do que este, porque ele permite pelo menos uma análise relativa com outras funções do Estado que têm também uma relevância importante. Sobre a vertente da possível descaracterização do Tribunal Constitucional, e duas notas simples. Uma primeira sobre a questão das decisões em plenário. Estamos disponíveis para poder rever isso e reanalisar essa vertente e tentar melhorar quais são as decisões que serão de recurso para o Tribunal Constitucional e quais aquelas que podem ser de recurso para uma outra instância. E aí ficar mais claro na lei, não querendo sobrecarregar o Tribunal Constitucional. Acho que isso é relevante e temos disponibilidade para o analisar. No que toca ao papel do Tribunal Constitucional no relacionamento quer com esta entidade, quer com a entidade de financiamento das contas dos partidos políticos, a nossa filosofia não parece que seja colocada em choque com esta escolha. Porque atualmente já compete ao Tribunal Constitucional estas funções. É certo que quem tem a parte executiva tem sido o Procurador do Ministério Público que tem acompanhado mais essa fiscalização, mas é sempre aquele que está junto do Tribunal Constitucional, e por isso há um papel fundamental no chapéu do Tribunal Constitucional, e nós não quisemos, nas propostas que fizemos de alteração, fugir dessa construção. Sendo que, confrontados com esta limitação, a forma de tornarmos mais operacional o sistema era de seguir depois o exemplo da entidade das contas dos partidos políticos. Foi esse o modelo que seguimos. E por isso, nós, percebendo algumas das opiniões, dos pontos de vista, dos alertas, não nos parece que o resultado final seja esse. Agora, como disse, nós compreendemos que há sempre um momento de transição e um momento de inicial que pode exigir aqui mais ao Tribunal Constitucional do que seria expectável num momento mais à frente. E termino, Sr. Presidente, agradecendo novamente a amabilidade do Tribunal Constitucional de vir cá com toda esta abertura para nós podermos refletir em conjunto as soluções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do CDS, saudar o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Professor Costa Andrade, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Professor João Caupers, e não posso deixar, depois das intervenções a que assistimos por parte do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente, não posso deixar de constatar que há motivos para séria preocupação.
Não sei se
não está fácil. Ah, ok, obrigado. Sobretudo.
Penso que assim já se consegue ouvir melhor, não é? Pronto, mas continuando aquilo que eu ia dizer, penso que na sequência da audição do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e do Sr. Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, nos parece que há razões evidentes para preocupação no que diz respeito a este processo legislativo que leva à criação da chamada entidade da transparência. Nós não deixamos de registar que, na sequência de uma sucessão de casos com autarcas, ex-autarcas, ex-membros do governo, membros do governo, um ex-primeiro-ministro, que há um clamor público por mais transparência, uma maior exigência, mas que infelizmente tem faltado a serenidade ao legislador para encontrar as melhores soluções, na nossa opinião. E tal como nós tivemos a oportunidade de dizer, criou-se esta ideia de que a solução era criar uma polícia dos políticos, que seria esta tal entidade. E, infelizmente, parece que, e perdoa-se a expressão, parece que a fava calhou ao Tribunal Constitucional. Ou seja, havia que nesta arquitetura, e havendo este elemento estranho da polícia que será esta entidade da transparência, a colocar em qualquer lado, então onde é que nós vamos colocar? No Tribunal Constitucional. E, portanto, a primeira preocupação é, evidentemente, do ponto de vista institucional, e o Sr. Presidente transmitiu aqui com toda a razão, mas, infelizmente, aquilo que o CDS constata, que o mais grave de tudo isto é que, por este caminho, não surgirá do Poder Legislativo nenhuma solução que seja sequer boa ou menos má.
Só nos parece que as soluções que estão em cima da mesa são claramente más soluções. E, portanto, é evidente que é uma descaracterização do Tribunal Constitucional. Mas pior ainda, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e o Sr. Vice-Presidente não falaram sobre isso, mas é também não perceber que nesta arquitetura o Ministério Público tem uma função que lhe está cometida e que esta criação da entidade e a arquitetura do sistema é evidente que corre o risco de ser interpretada, como foi bem chamada a atenção, como uma tentativa de algum modo, criar o foro privilegiado. Embora, legalmente, não se assuma e, evidentemente, que o risco existe e nós não podemos também deixar de sublinhar. E, portanto, esta falta de serenidade não leva a que se pondere, por exemplo, que aquilo que seria necessário era reforçar os meios do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional para cumprir as funções que neste momento já lhe estão cometidas e se alguma melhoria seria necessário fazer, que essa melhoria provavelmente teria que ser feita nos meios do Ministério Público antes de confundir aquilo que são estas mesmas funções com a introdução de um corpo estranho e que não tem consagração constitucional, que é esta tal entidade da transparência. Aliás, o CDS está muito à vontade, também votou contra aquilo que foi aquilo que foram as alterações à lei de financiamento dos partidos que foram introduzidos nesta legislatura, e estamos muito confiantes de que na nossa entender o caminho que está a ser trilhado não é um bom caminho. Aliás, veja-se aquilo que são algumas das soluções legislativas encontradas e o tipo de restrições que são introduzidas, nomeadamente em relação à consulta de declarações. Nós sabemos que hoje o Tribunal Constitucional tem órgãos de comunicação social que se dirigem ao Tribunal Constitucional, por exemplo, para consultar as declarações em suporte de papel, uma vez que não estão disponíveis, até por razões de privacidade, não estão disponíveis online. Nós não deixamos de registar que, quando se discute o local onde irá ficar sediada a entidade da entidade da transparência, essa é, evidentemente, uma questão importante. Ou seja, onde é que vão ser consultadas declarações? É claro que, se for no local mais distante do país e esconder essas mesmas declarações, no ponto mais distante do país, poderão, por exemplo, sediá-la na Ilha do Corvo, para que os jornalistas não se dirijam à entidade da transparência para poder consultar essas mesmas declarações. Agora remeter essa decisão para o Tribunal Constitucional significa lavar as mãos e não querer assumir a responsabilidade, enquanto legislador, de ter criado esta entidade, que, como já percebemos, descaracteriza o próprio Tribunal Constitucional. Mas aí depois passar o problema para o Tribunal Constitucional, resolver, que não é legislador, não nos parece de todo uma boa solução. A mesma questão em relação à questão dos vencimentos.
Não consegue.
Eu já ouvi aqui hoje que, uma vez que, com os vencimentos que atualmente estão a ser pagos, que há uma dificuldade em recrutar quadros para a entidade de financiamento dos partidos, que já agora que convinha que o legislador ponderasse sobre essa questão pelas dificuldades que traria para o recrutamento para a entidade da transparência. Ora, eu já ouvi aqui hoje que uma das soluções seria, mas o Tribunal Constitucional faça uma tabela, que crie uma solução própria. Ou seja, mais uma vez, passar a batata quente para o Tribunal Constitucional, que não é legislador, e dessa forma, mais uma descaracterização do Tribunal Constitucional. Em relação à questão dos recursos, nomeadamente os recursos para o Pleno, que aqui foi chamada a atenção também pelo Tribunal Constitucional, também em relação a essa intervenção, a solução foi, mas se os recursos são um problema, então vamos reponderar e acabar com os recursos. É essa a solução? Ou seja, os recursos que aparecem como uma peça na arquitetura do sistema, que tem riscos evidentes, pela questão que se pode colocar, de dúvidas quanto à forma como se enxerta uma entidade, a forma como se enxerta uma entidade que tem, se quisermos, uma natureza para-administrativa na dependência do Tribunal Constitucional, à semelhança das entidades que estão na dependência da Assembleia da República. Portanto, enxerta-se uma entidade no Tribunal Constitucional. Diz-se que essa entidade, em termos de arquitetura, fica na dependência, fica junto do Tribunal Constitucional. Mas depois, quando o Tribunal Constitucional chama a atenção para os erros que essa solução pode trazer, diz, bom, então acabamos com os recursos. Bom, ou reponderamos a forma como esses recursos vão ser feitos. E, portanto, em princípio, eu lembro-me da discussão que tivemos anterior em relação a esta lei, os recursos eram apresentados como uma trave mestra, como fundamentais para que o sistema pudesse funcionar. Então, e agora que o Tribunal Constitucional chama a atenção que não vai funcionar, refaz-se tudo, repondera-se tudo. Bom, se calhar um pouco mais de serenidade, um pouco mais de serenidade por parte do legislador era desejável, nomeadamente aqui, com alguns desapartes que fui tendo ao longo da minha intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Doutor, é não apenas um enorme prazer ouvi-los, mas de uma enorme utilidade. E, portanto, saúdo o facto de se realizar esta reunião. Ora bem, nós, o PCP, desde o início deste processo legislativo, que tem manifestado as mais sérias reservas relativamente à criação desta entidade. E uma das razões, de facto, tem que ver com a questão da descaracterização do Tribunal Constitucional, a que me referirei adiante. Mas a questão para nós é que o reforço da transparência relativamente ao exercício de funções políticas e da titularidade de altos cargos públicos, do nosso ponto de vista, não precisa da criação de uma nova entidade. Isto faz-me lembrar, de certa forma, a ideia que houve no início dos anos 80 de criar uma alta autoridade contra a corrupção. Foi criada em 1983, foi extinta em 1992. E foi extinta a seu pedido, ou seja, foi o Tenente-Coronel Costa Brás, que foi nomeado, foi na altura eleito por esta Assembleia como, para presidir a essa alta autoridade, que no início dos anos 90 sensibilizou esta Assembleia para a desnecessidade da existência dessa autoridade, porque essa competência devia ser do Ministério Público. E portanto, em 1992 foi extinta a alta autoridade, sem votos contra, por se considerar que o Tenente-Coronel Costa Brás tinha razão relativamente às objeções que suscitava e o arquivo dessa alta autoridade está hoje na Torre do Tombo. E, portanto, aquilo que no início dos anos 80 parecia uma ideia, de facto, de uma boa ideia em termos de combate à corrupção, verificou-se que afinal não era. Afinal, enfim, o Ministério Público é que devia ter essa competência e devia ter os meios para investigar os crimes, esse tipo de criminalidade. E assim é que, de facto, se entende que deve ser. E, portanto, nós aqui podemos estar perante uma falsa boa ideia, ou seja, pensar que é por criar uma nova entidade que se vai combater, que se vai garantir mais transparência. Do nosso ponto de vista, não é. E, portanto, se para nós esta entidade ela é indesejável, até pelos problemas que vem criar, verificamos também que ela não só é indesejável, como de certa maneira é indesejada. Agora, eu não entendo que ela seja indesejada por razões, enfim, de conveniência, de que, enfim, que não dá jeito, não. Há razões, de facto, institucionais profundas para a indesejabilidade desta entidade. Ela, do nosso ponto de vista, não viria a resolver problema nenhum e, pelos vistos, ela viria a criar problemas que hoje não existem e que seriam, de facto, dispensáveis. Quer-nos parecer que, porque, vamos ver, encontrou-se a solução, quando, há muitos anos atrás, encontrou-se a solução de fazer depositar no Tribunal Constitucional das declarações de rendimentos, estando o Tribunal Constitucional, tendo o Ministério Público, enfim, representado no Tribunal Constitucional, não podia deixar de ser, e, portanto, seria possível fazer a sua fiscalização por essa via. Bom, mas estávamos a falar de um universo declaratório mais reduzido, e quando se fala em alargar de uma forma muito significativa à casa das dezenas de milhares as declarações de rendimentos, naturalmente que essa solução se torna de difícil praticabilidade. Mas, do nosso ponto de vista, assim como já se considerou que para os magistrados é possível encontrar outra solução, que é o depósito das declarações e a fiscalização é feita nos Conselhos Superiores, creio que para outras entidades seria possível encontrar soluções semelhantes. Por exemplo, não vejo porquê que nas autarquias locais não podem ser as assembleias municipais, as assembleias deliberativas, a ficar com a responsabilidade de criar os mecanismos de acessibilidade, de depósito, enfim, das declarações autárquicas, assim como nas outras entidades, que era possível acomodar as exigências de transparência sem a necessidade de criar uma nova entidade que só vem, efetivamente, criar dificuldades. E, de facto, também nos preocupa um pouco esta ideia de tornar o Tribunal Constitucional uma espécie de reserva da República. Ou seja, bem, se não nos lembrarmos de coisa melhor, está lá o Tribunal Constitucional e, portanto, o Tribunal Constitucional que fica incumbido desta função. Que nos parece não é, de facto, a melhor maneira de criar o Tribunal Constitucional. Creio que seria possível encontrar soluções de transparência sem onerar excessivamente o Tribunal Constitucional. Por outro lado, há aqui mais duas ou três questões. Uma delas, de facto, para nós, é essa questão da descaracterização, mas e há outras? Colocou-se aqui o problema, a recorribilidade dos atos para o Tribunal Constitucional e as consequências que isso podia ter. Mas há aqui um outro problema, que é nós também não podemos considerar como entidade desta natureza que tenha atos irrecorríveis que possam afetar direitos fundamentais. Mas a solução de ser para outra entidade ainda nos parece mais absurda. Quer dizer, então nós diríamos que é uma entidade junto ao Tribunal Constitucional, mas depois os atos são recorríveis para outros tribunais. Parece-me que, enfim, isso então é um contrassenso. Mas também somos sensíveis, de facto, à questão de que a recorribilidade dos atos para o Tribunal Constitucional é suscetível de um tribunal que tem uma competência, que tem uma composição concentrada, parece-nos numa inviabilidade extrema. E, portanto, dificilmente terá solução. Eu devo dizer que se estivesse no lugar do Tribunal Constitucional teria aqui um problema de imaginação relativamente ao perfil adequado para preencher estes cargos, porque a lei também não o traça. Quer dizer, qual é o perfil? Creio que, para além das questões remuneratórias que naturalmente se poderão colocar, há aqui um problema também. Nós sabemos que os juristas normalmente são imaginativos, mas eu creio que há aqui um desafio à imaginação de saber qual é o perfil adequado para quem é que reúne condições para poder desempenhar esta função. Agora, a questão de facto mais relevante para nós tem que ver de facto com o problema da caracterização do Tribunal Constitucional. E aqui eu talvez faça mais atrevida das questões, que é esta. De facto, nas competências constitucionais do Tribunal Constitucional há aquela cláusula residual. O Tribunal tem esta competência e tem outras que a lei determinar. Agora, a questão que se nos coloca é se, do ponto de vista constitucional, esta residualidade não tem limites. E se esse limite não é a própria definição constitucional do Tribunal Constitucional? Ou seja, nós podíamos, por exemplo, o legislador poderia considerar, nós agora temos uma entidade que é a entidade reguladora da comunicação social, e a relação da comunicação social é uma questão da mais transcendente importância democrática. Vamos pôr isto junto do Tribunal Constitucional. E as decisões da IERC passam a ser recorríveis para o Tribunal Constitucional. Eu diria, isto não violaria o Estatuto do Tribunal Constitucional. Não estaria para além dos limites da residualidade admitida pelo número 3 daquele artigo, por conflituar com aquela função fundamental do Tribunal Constitucional que está no número 1. E a minha questão mais atrevida é se nós não podemos estar perante uma situação destas. Se o legislador não poderá testar os limites da constitucionalidade relativamente à atribuição ao Tribunal Constitucional de funções que são estranhas àquela que é a sua função constitucional fundamental. Eu sei que que individualmente, que sei que na situação em que aqui estão o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Constitucional não são uma instância de fiscalização da constitucionalidade, mas em todo o caso faltam aqui 11, não estão na sede própria e faltam aqui 11 juízes, mas em todo o caso eu creio que pode haver aqui uma questão de constitucionalidade que estaremos a testar. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu devolvo então a palavra agora ao Sr. Presidente. Eu próprio tomei nota de algumas das questões, enfim, se houver necessidade depois de auxiliar o Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Ah, peço desculpa. Não estava na sala há pouco e, portanto, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira também tem, obviamente, todo o direito de intervir nesta nossa reunião. Eu peço desculpa ao Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e depois, então, o Sr. Presidente dará as respostas. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria dizer que eu estou em duas comissões ao mesmo tempo. Está a correr uma audição da doutora Cristina Casalinho, Presidente do IGCP, aqui ao lado, e razão pela qual eu peço desculpa pela minha ausência temporária desta reunião. Queria, obviamente, saudar o Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Manuel Costa Andrade, e o Sr. Vice-Presidente, o Conselheiro João Caupers. E peço desculpa se alguma questão já possa ter sido colocada, mas eu penso que foi, na intervenção inicial do Sr. Presidente, foi muito claro nas questões que elencou, e eu gostaria de, digamos assim, de introduzir algumas questões, fazendo a ponto com as intervenções iniciais e até com a intervenção do deputado António Filipe agora. Eu formulo a questão deste ponto de vista. Nós, aqui na Assembleia da República, decidimos, se esta lei for aprovada, e tudo indica que o será, na generalidade, alargar o âmbito, digamos, das obrigações declaratórias, significativamente. E, portanto, obviamente, que se calhar esta questão não pode ser respondida pelo Tribunal Constitucional, mas enquanto académico, que soluções é que, para além desta solução que nós propomos, que está em cima da mesa, funcionar junto do Tribunal Constitucional, na seção que eu subscrevo do deputado Jorge Lacão, junto no sentido não físico, mas institucional, que alternativas é que existiriam, se não fosse esta, que nós propomos? Porque as outras, eu só vou falar numa, por acaso estou a pensar em duas, mas vou só falar numa, não me parece aceitável. Por exemplo, que a entidade funcionasse junto da Assembleia da República. Parece-me isto completamente inaceitável, dado que seria, digamos aqui, haveria um certo conflito de interesse. E, portanto, se nós aceitarmos, e eu penso que, digamos, naquela perspectiva que o Sr. Presidente disse na intervenção inicial, o legislador somos nós, portanto, nós decidimos criar esta entidade, onde é que a colocariam? Não, esta era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a autonomia administrativa e financeira. E, bom, portanto, foi, digamos assim, defendido pelo Sr. Presidente que seria importante que esta nova entidade a tivesse, porque se não a tiver, isso geraria, digamos, um acréscimo de custos significativos de gestão financeira do Tribunal Constitucional. Para além de, caso a sede física estivesse fora de Lisboa, poderia criar problemas. Portanto, isto no fundo tem duas vertentes. Em relação à segunda vertente, eu diria que grande parte do trabalho vai ser feito online. Ou seja, nós vamos alterar o paradigma do tratamento destas questões, não é? Nós agora, nós deputados, tivemos que apresentar duas declarações, uma junto do Tribunal Constitucional, outra junto dos serviços, quer dizer, nada disto faz sentido. E, portanto, vai haver uma desmaterialização e uma digitalização. E fazendo até a ponto para a questão, o recurso humano fundamental é o informático, que saiba programar. E se existir esse informático, pode estar sediado em Coimbra, foi a sugestão que eu dei na última sessão que tivemos sobre esta matéria, eu penso que essa entidade pode ficar fora de Lisboa. Não tenho a certeza que, e portanto gostava que revisitasse essa questão, que é necessário, porque ter autonomia administrativa e financeira, como o Sr. Presidente sabe melhor do que eu, exige do ponto de vista legal um conjunto de características, quer dizer, as entidades da administração central que têm autonomia administrativa e financeira têm receitas próprias. Ora bem, isto por acaso, esta entidade até pode ter receitas próprias, eu venço já até com umas, portanto, no fundo, para até, de certa maneira, facilitar essa solução, que eu não acho que seja obrigatória, mas que era haver uma taxa que tinha a ver com a apreciação, com o número de e que seria receita própria dessa entidade, se fôssemos por essa via da Autonomia Administrativa e Financeira, que todos os organismos teriam que pagar em função do número de declarações que teriam que ser avaliadas pelo Tribunal, pela entidade, não é? Quer dizer, se uma autarquia tem 50, tem que pagar 50 vezes X, etc. Bom, portanto, esta era outra questão. Porque a questão dos recursos humanos é, de facto, uma questão fundamental. Mas é assim, o Tribunal já tem uma experiência. O Vice-Presidente João Calpras deu um exemplo, não é? 13 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, foram 13 pessoas a trabalhar durante não sei quanto tempo. Ou três. Pronto. Mas, portanto, já tem alguma experiência, mas de qualquer maneira é assim, o trabalho não vai ter, quer dizer, isto pode ser feito, um bom programa informático, não é? Se aquilo que nós aprovámos aqui em termos de formulário for uma coisa relativamente bem feita, isto do ponto de vista informático pode ser feito de uma maneira e com critérios, por exemplo, um critério aleatório, antes do mais, não é? Das milhares sorteia-se e é logo ali uma coisa, portanto, ou seja, eu acho que nós vamos alterar o paradigma e alterar no sentido positivo. Entrada em vigor, estou de acordo, eu punha isto a 1 de janeiro de 2019. Data e 20. 1 de janeiro de 2020. Porquê? Porque, primeiro, entra em vigor o Orçamento do Estado. Entra em vigor o Orçamento do Estado e podemos planificar, não sei o quê, teríamos seis, estamos em junho, tínhamos seis meses... Teríamos seis meses para fazer. Quem diz 1 de janeiro, portanto, terá que ser em 2020, obviamente, não é? Agrada-me a ideia que sugeriu de que tem que entrar tudo ao mesmo tempo, mas não podemos deixar isto para as calendas, não é? Bom, e portanto, a entrada em vigor do Orçamento de Estado permitiria fazer o que foi feito no anterior Orçamento de Estado, ou seja, o Bloco de Esquerda apresentou, como já foi referido, uma proposta de alteração 156.13. Em que diz, para implementarmos esta lei é preciso mais 1.169.000. Bom, é este exercício que vai ter que ser feito. É este exercício que vai ter que ser feito antes do Orçamento do Estado, que tem uma vantagem. Eu não punha 1 de janeiro, porque o Orçamento do Estado não vai entrar em vigor 1 de janeiro. Portanto, vamos pôr 31 de março de 2020. Já atualizei a proposta, é por isso é que estas conversas são úteis. Portanto, o Orçamento do Estado vai entrar em vigor, digamos assim, ou no dia 1 de abril de 2020, ou na melhor das hipóteses, em 1 de março de 2020. E eu acho que nessa data isto tinha que entrar tudo em vigor e podíamos projetar para isso. Não quero ocupar muito mais tempo, só ver se há alguma questão muito importante que me tenha escapado. Bom, há sempre uma possibilidade de segunda ronda.
Eu espero que, se houver segunda ronda, seja apenas para pedir esclarecimentos àquilo que venha a ser dito agora pelo Sr. Presidente ou pelo Sr. Vice-Presidente, porque o objetivo desta reunião é ouvirmos o Tribunal Constitucional, não é obrigar os nossos convidados a assistir ao debate entre nós. Há outras reuniões para o debate entre nós e seguramente que o trabalho da especialidade promoverá esse debate como democraticamente deve acontecer. É apenas uma pergunta que lhe falhou. Então peço, Sr. Deputado Paulo Tripreiro, que seja rápido para depois passar a palavra ao Sr. Presidente.
Sim, é uma pergunta muito específica e até a ver com os projetos que estão em cima da mesa. É que há duas coisas que são distinguidas. Uma coisa é adquirir o sistema de informação e tudo o que é necessário para implantar a unidade. E outra coisa são as despesas de funcionamento normal da entidade. Ora bem, em relação aos projetos que estão em cima da mesa, os três falam, por exemplo, do ponto de vista dos encargos com o funcionamento da entidade, os três. Havia uma proposta do PS que falava, essa sim, só nos recursos que eram necessários, isto até era para o Orçamento do Estado de 2017, a implementação para o Tribunal Constitucional para a criação do sistema de informação. Portanto, estas duas coisas são duas verbas distintas. Neste momento não está nos projetos, nenhum projeto, a aquisição dos meios de financiamento, quer dizer, não está diretamente, está explicitamente os encargos com o funcionamento da entidade, portanto, em que medida é que estas duas coisas deviam estar ou não no projeto, nomeadamente a primeira sobre a instalação, talvez uma norma transitória, não sei. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional.
Tentar responder às questões. Se alguma escapar, peço-lhes que a reponham, que a recoloquem. E na medida em que muitas das questões são comuns, à medida que for respondendo aos senhores deputados, em relação a essa mesma questão, acrescentarei, digamos, alguma coisa que tenha sido mais especificamente suscitada por outros senhores deputados. Em primeiro lugar, a primeira questão que o senhor deputado Álvaro Batista pôs foi a questão da sede. É evidente que também entendo que junto do Tribunal Constitucional é, digamos, tem um sentido institucional, como um determinado órgão funciona junto à Assembleia da República, etc, etc. Portanto, aí não há problemas. O que eu quis, acentuar foi que, se pensar que junto de pode querer dizer no Tribunal Constitucional, na sede do Tribunal Constitucional, essa solução está, por razões físicas, está o próprio Ministério Público, que funciona no Tribunal Constitucional, também tem aumentado os seus efetivos e, portanto, tem sido extremamente difícil. O Palácio é pequeno, tem limitações e, portanto, ainda há pouco tempo, quando a antiga Procuradora-Geral foi colocada no Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, foi uma dificuldade para instalar, arranjar um pequeno espaço e uma secretária para instalar. Se calhar são problemas que também aqui na Assembleia da República se sentiam de antes, não é? A gente olha agora para estas construções todas, isto é faraónico comparado com o tempo em que a gente aqui andava. Parece, não sei, talvez os senhores saibam melhor do que eu, mas isto melhorou muito. Agora, as instalações do Tribunal Constitucional continuam limitadas.
É que continua um gabinete mínimo para cada dois deputados, isso é que não é nada faraónico, portanto convém que não fique esse regime.
Muito bem, obrigado pela correção. Portanto, fisicamente não é possível. Isto era o que importava dizer. Também, obviamente, que nós não vamos, o Tribunal Constitucional não se sente vocacionado para decidir onde é. Isto é uma questão, digamos, como aliás se viu pelas intervenções, isto tem muito a ver com repartição de vantagens, recursos, etc. Portanto, é uma decisão que não cabe ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não está vocacionado para tomar esta decisão, que é uma decisão eminentemente política, que tem a ver com a distribuição, digamos, dos serviços públicos e dos entes públicos pelo território nacional. Como não cabe nas tarefas do Tribunal Constitucional fixar vencimentos, nem o Governo, penso eu que nem o Governo aceitaria, e só podíamos, só quando muito podíamos fazer uma proposta, dizer, propomos isto, para que o Sr. Ministro das Finanças, que depois cortaria sempre seguramente alguma coisa, portanto, não é matéria que nós ponhamos. Quanto, digamos, já agora, no que toca à sede e no que toca, digamos, à instalação, umas as coisas estão intimamente ligadas. É evidente que, digamos, a celeridade que o Sr. Deputado Trigo Pereira sugere é um pouco otimista. Eu desconfio que, por exemplo, se não for o Estado, se não for a Assembleia da República ou o próprio Governo a dar-nos instalações, nós andaríamos meses, mas muitos meses. Nós andámos para a entidade das contas, o mercado em Lisboa está completamente esgotado neste tipo de instalações adequadas para isto. Demorará longos meses, até porque o Tribunal... Pode ser, mas... Se tomarem a decisão. Depois, há uma ideia no que toca ao regime transitório. Isto é fácil, informaticamente fazem-se as declarações. Bom, mas o problema não é fazer as declarações. Isso também papel, entregam-se e estão entregues. Metem-se num espaço e estão entregues. O problema é a análise, é o estudo. Sendo certo que as declarações agora têm o lado das declarações de rendimentos, etc., e o lado das incompatibilidades, que são um exercício. Isto aqui não podemos retomar o sonho de Papini, que há muito tempo dizia que brevemente prescindiremos dos juízes, criar umas máquinas, metemos lá os dados do caso e sai a solução. Papini já tinha isto no seu cérebro livro negro. Bom, entrar em declarações é a coisa mais fácil. O problema é o depois. Isto é uma entidade da transparência e, portanto, tem que ser estudado, tem que ser analisado. Problemas das incompatibilidades põem problemas muito difíceis de analisar. É preciso estudo, é preciso estudar, é preciso ver as leis, analisar, etc, etc. E isto vai demorar muito tempo. Portanto, o que significa que a ideia que está relacionada com isso e que foi também sugerida pelo Sr. Deputado Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, de, bom, isto, a Assembleia da o Tribunal Constitucional pode rapidamente, pode fazer isto transitoriamente, porque arranjam-se os meios. O problema, desde logo, é que os meios só se arranjarão quando? Quando é que os meios estarão disponíveis neste ano de mais a mais atípico, porque é um ano eleitoral? E depois, vamos dotar o Tribunal Constitucional de meios para uns meses, para uns meses que depois os meios terão que passar para a entidade. Quanto aos vencimentos, portanto, não nos peçam que sejamos nós a fixar vencimentos, porque não são competências nossas, nem penso que seria adequado. Isto são tarefas, são decisões políticas, como a decisão da sede me parece que é uma decisão política. Quanto aos recursos, e agora voltando ao Sr. Deputado Álvaro Batista, quanto aos recursos para o Tribunal Constitucional, eu recordo, também foi dito numa das intervenções, que isto já se faz atualmente. Não é bem assim. Atualmente, todas as decisões e todo o processo sancionatório atinente aos ilícitos, chamemos-lhe assim, declarativos, falta de declarações digamos, inexatidões das declarações, etc., são resolvidas todas pelos tribunais administrativos. Vai tudo para os tribunais administrativos, não vai nada para os tribunais constitucionais. O Tribunal Constitucional só decide nessa matéria a questão das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Dos titulares de cargos, que é um número relativamente contado e, digamos, plausível. Nós ultimamente tivemos lá o caso do ministro, do secretário de Estado, portanto, são só esses casos. O resto vai para os tribunais administrativos. E, portanto, é preciso ponderar. E isso tem funcionado. Isso tem funcionado. Agora, dar ao Tribunal Constitucional significava dar um acréscimo de competência e, ao mesmo tempo, dar um acréscimo de competência altissimamente potenciado e multiplicado pelo novo quadro. Portanto, convinha ter em atenção. Também o Sr. Deputado Álvaro Batista questiona da intervenção de outros tribunais, nomeadamente dos tribunais administrativos. Ela já se verifica, o regime atual é esse. Em matéria de declarações, são os tribunais administrativos que decidem tudo. Quanto às questões que o Sr. Deputado Jorge Lacão, eu compreendo e concordo com a ideia de que há competências e competências, digamos, que são próprias, ou pelo menos que não tendo a ver com a fiscalização preventiva ou sucessiva ou concreta da constitucionalidade das leis, são matérias pela natureza das coisas pertinentes ao próprio Tribunal Constitucional, aquelas coisas que no fundo têm a ver com o estatuto jurídico do político em sentido muito amplo, a questão dos partidos políticos, a questão das questões eleitorais, muito bem. Mas já há outras, portanto, tudo isto que tem a ver com declarações e com aplicação de sanções em matéria declarativa, nos parece que pode perfeitamente continuar nos tribunais administrativos. Portanto, o risco de descaracterização é patente, e eu repito, isto pode ser um evento muito negativo para a história e para a projeção futura do Tribunal Constitucional. Permitimos, portanto, alguma prudência legislativa. A articulação entre o Ministério Público no novo organismo também nos parece que está muito pouco clarificada nos projetos de lei e mesmo já na lei, naquela lei que o texto de substituição naquele projeto de lei, e portanto não nos podemos, gostaríamos de ver melhor para depois nos podermos pronunciar, dado que, eu repito, e o Sr. Deputado Trigo Pereira fez o favor de o recordar, os legisladores são os senhores, e, portanto, nós não fazemos propostas legislativas, reagimos a propostas legislativas do ponto de vista do Tribunal Constitucional. Quanto ao estatuto remuneratório, que foi também outro tema abordado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, quando se disse que não era problema, é um problema, podem ter a certeza que é um problema muito sério, Não falta gente, como em todos os lugares. Agora, pessoas com as qualidades, a preparação técnica, a disponibilidade, o gosto, naturalmente, mas não é com este estatuto que se consegue. A nossa experiência vai ser muito difícil, digamos, arranjar pessoas com o atual estatuto. Quanto à inclusão do Ministério Público, a inclusão na entidade como tal, nós não vemos obstáculo, até porque ele aí não atua como magistrado, atua como, digamos, está no, na entidade das contas está uma senhora juíza. E ainda bem porque é um elemento fundamental, uma vez que a entidade das contas aplica contraordenações, etc, etc. E a experiência de uma juíza, de uma senhora juíza com experiência nessa matéria é fundamental. Portanto, não nos pronunciamos, não temos nada a dizer, mas não vemos nada contra. Quanto ao Sr. Deputado Filipe Soares, pois, falou da transição, que já tive a oportunidade de me referir, eu penso que a transição é condição sine qua non para uma institucionalização e um funcionamento com sucesso de todo este novo modelo e todo este paradigma. Entrar em vigor parcialmente, isto é, as declarações são entregues para já em papel no Tribunal Constitucional. E depois, como é que se analisam? Como é que se vêem? Onde é que estão as pessoas para o fazer? Tem que se contratar? O orçamento? Eu acho que a lei deve ser prioritária em relação ao orçamento, para depois o orçamento criar as condições, porque o orçamento tem que respeitar, penso eu que ainda tem que respeitar as leis, não é? E, portanto, criar o sistema, institucionalizá-lo, e o orçamento tem que vir a seguir, e só a seguir é que podemos ir para o terreno. Agora, se não for simultâneo, isto é, este novo modelo começar a vigorar sistemicamente, em pleno, vejo muitas dificuldades se não for assim. Depois, ora bem, o junto já vimos, as verbas e os vencimentos, pois não podemos ser nós, não tem. Quanto à descaracterização, seria desonesto da nossa parte se estivéssemos a dizer quantos vão ser as decisões que o Tribunal terá que decidir em plenário. Mas tudo permite acreditar que serão muitas e que vão não só perturbar, mas isto era ao menos, o Tribunal tinha que se organizar para funcionar, mas vão claramente descaracterizar e vão, digamos, criar soluções que podem mesmo suscitar dificuldades do ponto de vista dos direitos das pessoas atingidas, porque o Tribunal não tem condições para fazer prova, para fazer uma audição, quando muito pode pedir prova documental, mas sobrarão respostas como estas. O Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, teve culpa, atuou com negligência, atuou com dolo, que são juízos fundamentais na aplicação. Ou há alguma ficção das coisas, ou então temos trabalho por muito tempo, multiplicado por muitos casos, e, portanto, as dificuldades serão muito, muito grandes. Por isso é que, repito, a solução razoável seria mais ou menos replicar o que está. Em matéria de incompatibilidade dos titulares de cargos políticos, dos cargos políticos, provavelmente ditas, o Tribunal Constitucional decidiria. Tudo o que tem a ver com, violação das obrigações contributivas manter o estado atual. Se a entidade constata que alguém violou, ou comunica ao Tribunal e o Tribunal faz seguir para o Ministério Público, ou a entidade própria dá conta ao Ministério Público e o Ministério Público atuará perante os tribunais administrativos. O senhor deputado Monteiro do CDS diz-nos, ofereceu-nos a fava. Bom, nós algum bolo rei há de vir junto da algum bolo rei há de vir e portanto sobre, quanto ao foro privilegiado, o senhor vice-presidente já expressou, digamos, o nosso pensamento. Isto tem a ver precisamente com a ideia de continuar nos tribunais administrativos a dos altos cargos públicos. Porque é que não decorre, digamos, a violação das suas obrigações contributivas não de ser avaliadas e decididas nos tribunais administrativos? Não vemos razão nenhuma para os fazer subir ao Tribunal Constitucional. Também abordou a questão dos vencimentos, não vejo nada de novo. O senhor deputado António Filipe, pois, mais uma vez, a questão da recorribilidade para o Tribunal Constitucional, a questão do perfil, pois a questão do perfil, a própria lei dirá que género de pessoas devem preencher esse cargo, não nos compete a nós. Agora, se nos pergunta a nossa opinião, qual seria? É óbvia. Técnicos de alta qualidade, no domínio do direito, da economia gestão, mas enfim, do direito em geral. Quanto à descaracterização, pois eu penso que sim, que corremos esse risco e é esse que nos preocupa mais. O senhor deputado Trigo Pereira falou do junto de, já estamos clarificados. Quanto a, enfim, digamos, ao relativo otimismo com que vê a questão, eu seria um bocadinho mais pessimista. Estas coisas demoram muito. Nós tivemos o orçamento disponível em fevereiro, acho eu, que no ano normal tivemos a disponibilidade do dinheiro e fomos logo para o terreno e andámos três meses até encontrar um lugar que pudéssemos arrendar. Desconfio que quando isto se puser, além do que o Tribunal não tem gente para isto, para andar no mercado, não está preparado para isto, as instalações deviam-nos ser dadas por quem? Pelo Poder Político, pela Assembleia, pelo Governo, que tem disponibilidade, que tem domínio sobre instalações, deviam-nos ser dadas, e não nós irmos ao mercado procurá-las, mas, se tiver que ser, lá terá que ser. Depois há o problema da aquisição dos meios, que também, a haver concursos, etc., etc., demoram também o seu tempo. Eu diria que a própria Assembleia da República, poderá e deverá talvez fazer, estabelecer um prazo, enfim, para que a máquina esteja toda montada. Mas aqui exigir-se-á uma colaboração de várias instâncias. O próprio Governo, que tem que dar os meios. O próprio Governo não pode ser confrontado com o que está na lei, mas ele é que faz o orçamento, ele é que tem que incluir estas verbas no orçamento. A Assembleia, o Governo, o próprio Tribunal Constitucional, digamos, resolver estes problemas num prazo considerado razoável. O legislador somos nós, também foi dito, é verdade. Bom, não tenho assim, mas poderia depois responder, Sr. Presidente.
Eu, se me permite, Sr. Presidente, eu, pelas minhas anotações, acho que o Sr. Presidente tocou basicamente em todos os pontos, à exceção, talvez, se quiser detalhar um pouco mais, uma questão que foi colocada por vários senhores deputados, que tem que ver com a imprescindibilidade ou não, do ponto de vista do Sr. Presidente e do Tribunal, relativamente à questão da autonomia administrativa e financeira.
É verdade.
Sendo certo que o Sr. Presidente, na sua intervenção inicial, já deu um pouco o toque, dizendo que das duas uma, ou a autonomia administrativa ou financeira, ou então os próprios serviços administrativos do Tribunal terão que ser reforçados em... Mas, de qualquer maneira, como foi colocado por vários senhores deputados, é a única anotação, pois houve ainda uma questão sobre, eventualmente, se havia alguma estimativa, parte da experiência que o Tribunal tem, alguma estimativa sobre a dimensão dos recursos humanos necessários. Foram as duas únicas questões que eu tenha tomado nota que não ouvi o Sr. Presidente abordar com algum detalhe.
Muito bem. Portanto, quanto à autonomia administrativa, é evidente, mais uma vez, que a decisão é uma decisão política. Segundo ponto, eu falei apenas em autonomia administrativa, nunca em autonomia financeira. Não falei em autonomia financeira. Terceiro ponto, é evidente que o problema ganha mais acuidade se a entidade, se o poder político decidir que a entidade funciona fora de Lisboa. Fora de Lisboa, porque os sistemas avariam, é preciso ir lá pessoal competente do Tribunal em matéria financeira, ver o que é preciso, é preciso alguma presença sobre as questões, ver de urgência, fazer os exames necessários para tomar as decisões. Sendo em Lisboa é uma coisa, a entidade das contas vai funcionar ali para os lados do... Nem sei bem como é que se chama ali aquela zona, do entre campos, vai funcionar aí e, portanto, facilmente estaremos em contato. Agora, se a entidade da transparência for para fora de Lisboa, convém que leve alguma capacidade de responder autonomamente às questões e não está permanentemente a dirigir-se aos serviços financeiros do Tribunal, que podem, naquele momento, estar completamente tomados, podem estar a preparar o orçamento, podem estar a tomar outras decisões e não ter possibilidade de responder, e as coisas depois, digamos, o sistema emperrar e não funcionar com a linearidade que é desejável. Depois a outra questão, era a questão dos cálculos. É evidente que nós não temos nem experiência disso. Quantas pessoas devem trabalhar na entidade da transparência? Mas eu diria que bastantes. Porque reparem, agora é preciso ver 20 ou 30 mil declarações de rendimento e de incompatibilidades. E as incompatibilidades têm muito maior exigência do que as de rendimentos. As de rendimentos, fundamentalmente, é ver se estão preenchidos os campos, os automóveis, as contas bancárias, as casas, etc., etc. Isso, mas mesmo assim, eu que tenho muita experiência de preencher declarações, porque fui político, etc., etc., quando agora entrei no Tribunal, fiz a minha, veio-me duas vezes para trás. Ainda falta isto, ainda falta aquilo. Vem para trás. Portanto, este trabalho tem que ser feito. Tem que ser feito. Isto consome muitos recursos. E depois a questão das incompatibilidades, aí é muito mais complicado. Aí é muito mais complicado porque não se trata de preencher campos, mas trata-se de subsumir factos em normas jurídicas. E essa subsunção é muito exigente. Exige tudo, até porque estamos a lidar, porque se é verdade que todos nós temos que lutar pela transparência, é verdade que também todos nós temos que lutar pelo bom nome e pela honorabilidade das pessoas atingidas. Não pode ser à primeira que dizemos violou-a, isto tem incompatibilidade. Também tem que haver, digamos, algum cuidado, e este cuidado implica ponderação. Portanto, gente, eu diria que muita. Umas dezenas, seguramente, mas eu não tenho. Eu sou, como sabem, quase todos me conhecem, sou de formação penalista. Nunca trabalhei com direito administrativo, com organizações, etc. Não tenho experiência destas coisas. O senhor vice-presidente está mais vocacionado para isso. Talvez ele tenha alguma resposta, e por isso eu dava agora a palavra ao senhor vice-presidente, se quiser.
Senhor vice-presidente João Coppers, faça favor.
Tentando ser mais breve possível e não repetir o que o senhor presidente disse, começaria por uma coisa que foi dita, os últimos são os primeiros, neste caso, o senhor deputado Paulo Trigo Pereira, e que é o seguinte: eu lamento confessar que não tenho a mesma confiança no digital para resolver este problema que o senhor deputado tem. E basicamente porquê? Porque até é bastante pior do que aquilo que o senhor presidente disse. É porque, quer num caso, quer noutro, declarações de rendimentos ou problemas de incompatibilidade, a legislação está cheia de conceitos jurídicos de muito difícil preenchimento, que ainda por cima o legislador se encarrega de alterar com frequência.
Por exemplo, dou-vos um exemplo típico, a quantidade de vezes que nós tivemos que decidir o que era um gestor público. O Sr. Presidente lembra-se disso. Porque há não sei quantos conceitos de gestor público em Portugal que mudam ainda por cima com razoável frequência. Ora, para saber se a pessoa está ou não abrangida por uma certa limitação, nós temos que fazer esta operação que não tem nada a ver. Eu não estou a ver um computador a fazer isto, sinceramente. Eu acho que vai acontecer, se os senhores deputados têm experiência, eu tive disso, vai acontecer esta ideia de que a entrega digital resolve o problema, o mesmo que aconteceu quando o legislador fez as entregas das declarações de IRS, que é, hoje, a autoridade tributária não tem capacidade porque não previu que houve problemas, que as pessoas têm que fazer, têm que responder a perguntas. Isto é, se lhe põem um campo e lhe dizem, se quer reclamar tem 300 caracteres, 9 em cada 10 pessoas dizem, não me chega, eu tenho que contar a história a alguém. Não há ninguém a quem contar a história porque não está previsto que seja desconversado com alguém. Quer dizer, esta ideia de que se podem dispensar os seres humanos e substituí-los por quadradinhos num formulário, desculpem que diga, mas não me parece nada bem e acho que isto não vai ter esse efeito. Vai resolver alguns problemas, sim, mas vai manter ou reproduzir outras dificuldades. Segunda observação, eu tive a propósito, enfim, o mundo é pequeno, da referência que foi feita aqui à Auto-Autoridade contra a Corrupção, eu estive lá desde o início, exerci as minhas funções de Alto Comissário Adjunto do Coronel Costa Brás, entre parênteses, digo que lamento saber que se apressou há minutos que ele faleceu, mas enfim, pronto, fechando parênteses, é apenas a minha preocupação, trabalhei com ele no Poder de Justiça, trabalhei lá e é a pessoa por quem tinha grande estima. Mas eu aguentei 3 meses até chegar à conclusão que se referiu, não precisei de 8 ou 9 anos. Ao fim de 3 meses já tinha percebido que o que eu estava lá era incomodar o Ministério Público e o Ministério Público ia reagir contra aquilo que eu fazia. E, portanto, ao fim de 3 meses vim-me embora. O que aconteceu na Alta Autoridade contra a Corrupção é um fenómeno muito estudado na ciência da administração europeia e até com certo bom humor para um autor francês que diz que a questão é esta, a sequência infernal. A sequência infernal é, aparece o problema, normalmente a imprensa, produz-se uma lei, para satisfazer a imprensa. A lei cria uma entidade, em vez de repartir competências com outra, e essa entidade compra um prédio e meio dúzia de automóveis. E isto é o princípio da não solução de qualquer problema. Há quem chame isto a sequência infernal. Não é? Bom, eu não tenho nada a ver com a decisão de criar esta entidade. Só lhes digo isto, obviamente, porque se tivesse que opinar sobre ela, teria reservas muito semelhantes à do Sr. Deputado António Filipe quanto à criação desta entidade, mas enfim, os Srs. Deputados é que decidirão como bem entenderem. Dois ou três pormenores, uma referência à recorribilidade do ato. Eu também acharia muito errado que os atos mais importantes não fossem recorríveis. É uma coisa totalmente intolerável no Estado de Direito. Mas pergunto-me se os seus deputados pensaram quais são os atos. Pensaram o que é que são recorríveis, não pensaram quais que são os atos. Permitam-me que diga isso. É porque esta entidade não faz o mesmo que a outra. O que verifica, e por visto se calhar informaticamente, declarações. Mas qual é o ato? Recorre-se do ato de quem? Isto não tem o valor, converte-se isto num sistema de certidões, ou para depois poderem impugnar as verificações. Desculpem que lhe diga, mas eu acho que não tem pés nem cabeça. Não? Se me permitem uma coisa que tem pouco a ver com isto. Eu acho que há um problema, quando se tratam destas coisas, perdoem-me a fraqueza, há um problema... Que é muito semelhante àquilo quando uma pessoa começa a ter doenças, não é? Cada médico tenta emendar a dor no ombro, a ferida no pé, a tensão arterial alta. Bom, acontece que neste caso, em geral, que eu vou definir em geral por corrupção, o problema é muitíssimo mais vasto e coloca-se a montante das intervenções que se podem fazer. Se eu tivesse alguma vez de enfrentar este problema, ainda bem que não tenho, a primeira coisa que faria era, nas leis que estão em vigor, verificar o que é que pode ser melhorado. Por exemplo, os seus deputados já estarão ao trabalho de comparar os tipos penais, por exemplo, dos ilícitos fiscais neste caso. Bem, talvez fosse possível. Não se esqueçam que o Tribunal Constitucional, eu não tive nada a ver com isso, não estava lá, por 2 vezes chumbou propostas relativas à corrupção. Basicamente, porque o vício tradicional português nisto é criar um remédio específico para aquela doença, não percebendo que aquela é apenas uma das manifestações de uma doença muito pior e colocada muito anteriormente. Coisas muito simples, como rever os tipos penais fiscais. Como, por exemplo, dando-lhes conta rapidamente do episódio que me aconteceu há uns anos, eu era juiz, antes de ir para o tribunal, além de ser professor, trabalhava como jurisconsulto. E a partir de certa altura o governo criou a obrigação de, para poder receber os meus honorários, tinha que entregar 2 certidões. Uma da Constituição Social, outra da fiscal, de que não tinha dívidas. As certidões tinham 90 dias de prazo de validade, na altura. Agora já não é assim. E houve uma altura em que dirigi uma comunicação ao diretor-geral, não se chamava autoridade tributária na altura, e disse, mas sei lá, eu não posso fazer uma declaração acrescentava assim: quem quer consultar, que consulte. Resposta: não pode. Só podem ser consultadas as pessoas de quem indicar o número do contribuinte. Mas isto tem pés e cabeça. Então, uma coisa que ficaria facilitada, se o próprio contribuinte permitisse conhecimento, era impedida pela própria lei, obrigando a uma sequência de mecanismos burocráticos. Eu acho que o problema está em que não se pensou isto globalmente. Uma reflexão global sobre estas coisas permitiria, provavelmente, encontrar muito melhores soluções para vários destes problemas, para a corrupção, para a falta de transparência, sem sobrecarregar, desgraçadamente, quer os cidadãos, quer as instituições. Desculpem, não resisti à tentação.
Senhor Presidente, ainda para acrescentar...
Diretamente relacionado com a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, quanto, digamos, tem a ver com a descaracterização, também, isto tem também, de certa maneira, na intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, da descaracterização, até que, quando é que não se ultrapassa a barreira, digamos, já da questão da constitucionalidade. Obviamente o Sr. Deputado pôs muito bem a questão, nós aqui não emitimos juízos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas o problema põe-se. O problema põe-se. No fundo, estamos a lidar com... A norma constitucional não está construída assim, mas com uma espécie dos chamados exemplos padrão. Há uma regra, um princípio, e depois dão-se alguns exemplos que padronizam aquele juízo. É evidente que o último número do artigo, penso que o 3, deve integrar-se numa lógica de exemplos padrão. As outras matérias que a lei estabelecer pressuposta uma comunicação ou comunicabilidade com os problemas de constitucionalidade. Isto é, com os problemas de juridificação do político em geral. Portanto, o problema põe-se. Isso. E não é antecipável a resposta. Não é antecipável, digamos, a resposta. Até porque os juízes do Tribunal Constitucional, outra das características que têm, são individuais e independentes, não é? São individuais. Mas o problema põe-se, e eu pessoalmente não sei se com isto não passamos um bocadinho para o lado de lá. Para sintetizar, digamos, depois de uma conversa tão agradável e tão dispersa, os nossos pontos, primeiro, tem a ver com a sede, essencial. Felizmente, chegámos a mais ou menos, pareceu-me, que o consenso, que é, até pela, repito, pela impossibilidade fáctica, a sede, não, a sede física da entidade não pode ser no tribunal, tem que oferecer um espaço ao tribunal. O ideal seria que o Governo, a Assembleia Pública, nos desse esse espaço. A norma transitória, não auguramos nada de bom se não for uma entrada simultânea de todo o sistema. O que obriga, digamos, a dar corda às botas, não é? É preciso acelerar as coisas na Assembleia, no Governo, etc. Depois no próprio Tribunal, quando forem as nossas competências. Retomo a questão dos vencimentos. Se põe algum empenho na eficácia do sistema, eu penso que alguma da eficácia do sistema passa por aqui. E era fundamentalmente isso. Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Nós, Sr. Deputado Jorge Lacão, tem um pedido de esclarecimento ainda adicional, eu, com a compreensão de todos. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu acho que é útil procuremos dar ainda algum contributo, eventualmente, para que alguns mal-entendidos depois não possam resultar deste conjunto de apreciações. E por isso eu gostaria de sublinhar o seguinte. Eu estou persuadido, e só o resultado final, naturalmente, é que dará razão ou não à convicção com o que falo neste momento, de que a solução que vamos encontrar é uma solução que não atribuirá, no essencial, mais competências jurisdicionais ao Tribunal Constitucional do que aquelas que ele atualmente tem em relação ao processo das declarações de rendimentos, património e de incompatibilidades. E, portanto, se a minha convicção estiver certa neste sentido, isso significa que o risco de descaracterização do Tribunal Constitucional será, digamos, eliminado no que diz respeito às funções jurisdicionais. E, evidentemente, para que seja como eu estou a dizer, isso significa, como também foi chamada a atenção, a meu ver bem, de que as entidades que já têm hoje competência para fazer as avaliações jurisdicionais que têm, nomeadamente os tribunais administrativos relativamente aos titulares de cargos públicos, devem continuar como tal e essa matéria não deve reverter para o interior das competências do Tribunal Constitucional. E se assim for, creio que resolveremos esta primeira apreensão. A segunda observação é a seguinte, relativamente à composição possível do órgão. A ideia de conferir ao Tribunal Constitucional a competência para a designação dos elementos, a meu ver, deve ser similar àquela que o Tribunal Constitucional já hoje tem para a entidade de fiscalização das contas. O Sr. Presidente do Tribunal Constitucional diz que nesse órgão, nesse organismo, hoje há na sua composição uma juíza. Mas eu talvez gostaria de contribuir para a seguinte clarificação, se eu estiver enganado, o Sr. Presidente do Tribunal corrigir-me-á. A senhora juíza que lá estará não está lá na qualidade de juíza, está lá em comissão de serviço. E a partir do momento em que está em comissão de serviço, não tem lá o estatuto de juíza. Tem lá o estatuto correspondente ao da entidade de controle das contas.
Só tem o vencimento.
Exatamente. E, portanto, isto é da maior importância para se perceber que um magistrado do Ministério Público, na qualidade de magistrado do Ministério Público, não pode estar ao mesmo tempo enquanto magistrado do Ministério Público e enquanto membro com aquele estatuto. Acresce que está em cima da mesa, como todos sabemos, a apreciação do novo estatuto do Ministério Público e há lá uma proposta que julgo que terá a inteira concordância do próprio Ministério Público e que é a de não haver magistrados em exercício de outras funções profissionais fora daquelas que sejam inteiramente inerentes à função da própria, à natureza da própria magistratura. O que quer dizer que, se assim for, é uma razão acrescida para não colocarmos na lei esta contradição da obrigatoriedade de estar o magistrado do Ministério Público, como aliás não está na lei de fiscalização das contas dos partidos políticos. Depois, relativamente à sede, ainda uma observação que é a seguinte. Nós temos essa experiência na Assembleia da República. A Assembleia da República, para reportar aqui uma observação, foi feita, não sacudiu a água do capote relativamente ao conjunto das entidades independentes que funcionam na sua órbita, por nessas entidades não estar dito onde é que é a localização física da sua sede. Exemplos como a CADA, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão Nacional de Eleições, a Comissão Nacional de Ética, têm as localizações físicas que têm em função de uma decisão administrativa da Assembleia da República, não tendo que ficar na lei se é aqui, ali ou acolhi. Essa é uma opção de natureza administrativa, não tem que ser à cabeça uma opção de natureza jurídica. Finalmente, quanto à questão da autonomia administrativa e eventualmente financeira, nós sabemos que é muito delicado colocar ao nível da autonomia administrativa e financeira, digamos, as entidades de Estado que por isso passam a ficar com autorresponsabilidade administrativa perante o Tribunal de Contas. E, portanto, esse é também um problema em relação ao qual temos que ser prudentes, não multiplicando situações de autonomia administrativa e financeira que, aparentemente, resolvendo os problemas de uns, criam enormes problemas a outros. E, portanto, nós certamente procuraremos encontrar aqui uma solução que seja adequada. Finalmente, Sr. Presidente, eu peço desculpa, quero só concluir dizendo o seguinte. É evidente que nós alargámos muito as exigências da transparência e alargámos com isso o elenco subjetivo das entidades sujeitas aos deveres declaratórios. Imagine-se que nada faríamos relativamente a encontrar um novo modelo para a apreciação e fiscalização do sistema. Se nada fizéssemos, isto ia, por via do papel, cair na Secretaria do Tribunal Constitucional, nas atribuições do Tribunal Constitucional, sem nenhuma solução moderna, exigindo ao Tribunal Constitucional que respondesse a novas exigências com as metodologias burocráticas do século XIX, que já nem direi propriamente do século XX. Portanto, eu acho que temos que procurar aqui um mecanismo de corresponsabilização em que encontremos para um novo modelo uma resposta mais moderna para a sua possibilidade de gestão, com o conjunto das advertências e de chamadas de atenção que o Sr. Presidente aqui nos fez e que nós temos o dever de levar em devida conta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Em bom rigor, o Sr. Deputado não pediu nenhum esclarecimento adicional, fez um statement que ficou registado. Agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, encarecidamente, porque, de facto, este processo legislativo, sendo novo, uma inovação, não é fácil. Não temos a ideia fixa de que faremos um diploma perfeito, mas seguramente que temos a preocupação de não fazer um diploma que seja completamente inexecuível. E, nesse sentido, o vosso contributo seguramente foi extremamente útil e espero que o resultado final dos trabalhos desta Comissão possam ser minimamente satisfatórios e possam ter execuibilidade, que é aquilo que todos desejamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Então, encerrados os nossos trabalhos.